Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, está começando o Gabriela Esportiva desta quarta-feira. Vamos às manchetes de hoje. Ancelotti responde crítica de Thiago Silva sobre reformulação do grupo. O italiano inicia ciclo com seleção brasileira cheia de novidades. Daqui a pouquinho a gente vai saber, tá bom? Santos e Atlético Mineiro iniciam disputa por vaga na semifinal. Arthur Dias, do Atlético, chora ao ser convocado pela primeira vez para a seleção brasileira. Atual campeão PSG goleia o Slovan Bratislava em estreia da Liga dos Campeões. Ainda na Liga dos Campeões, Liverpool estreia na Champions com vitória sobre o Atlético de Madrid. Rafinha marca duas vezes, Jesus deixa o dele, Barça goleia o Feyenoord na estreia. Neymar e Gabigol parabenizam Gabriel Bom Tempo pela convocação. Essas e outras notícias, a Sul-Americana, a Libertadores, agora no Gabriela Esportiva. 6:12, comigo, com Júlio César e com Fred Menezes. Fredão, boa noite.
Boa noite, Tony, boa noite, Júlio, boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Jogos aí da Libertadores, Conmebol, hoje dois grandes jogos. Ontem um jogo do Fluminense também, com Platense, a gente vai comentar logo mais. Sul-Americana, dois jogos ontem, um jogo hoje que vai deixar um brasileiro de qualquer maneira na disputa da semifinal, que é entre o Santos e o Atlético Mineiro. E assim vamos iniciando aqui o Gabriela Esportiva.
Muito bem, Fredão. Boa noite, Júlio César.
Boa noite para você, Café. Boa noite, Fredão, ouvinte do Gabriela Esportiva. Ontem, pela Sul-Americana, o Vasco foi até a Colômbia, né? Enfrentar o Santa Fé. Sim. Santa Fé da Colômbia. E o Cruz Maltino conseguiu, ao meu ver, um excelente resultado na primeira partida, né? Um resultado de empate. E isso é bom porque o Vasco chega vivo, chega com todas as condições de tentar uma classificação, a próxima fase na Copa Sul-Americana. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o jogo.
Muito bem, vamos aproveitar logo, né? Já começamos aqui a falar de Sul-Americana. Como foi que você viu o jogo do Vasco ontem, Júlio? Você assistiu o jogo, viu alguns takes do jogo, alguma coisa?
Eu vi alguns lances, né? Eu acho que o Vasco fez uma partida boa, apesar de que não estava com seu time força máxima, né? Mas fez uma boa partida, sim, fez uma partida inteligente. O Santa Fé foi quem desperdiçou a chance, né? Porque a chance ontem era do Santa Fé em fazer o resultado, né? Porque tem um jogo de volta aqui no Brasil, em São Januário ou no Maracanã, né? Não sabemos ainda onde é que vai ser. Então, o resultado para o Vasco foi excelente. Agora, para o Santa Fé, não. Que vai ter que correr atrás aqui no Brasil. Agora, mesmo jogando com o time sem ser o time titular, sem ser o força máxima, o Vasco, mesmo assim, consegue criar e perder algumas oportunidades. Poderia ter saído do jogo ontem com a vitória, mas perdeu alguns gols, né? Mas está tudo certo. O importante é que o Vasco conseguiu um resultado de empate, que foi muito bom, se mantém vivo aí na competição. Né? Agora é virar chave, porque tem Campeonato Brasileiro pela frente.
E precisa reagir no Campeonato
Brasileiro. E o Vasco precisa dessa reação no Campeonato Brasileiro. Está na zona do rebaixamento, né? com 25 pontos. Então, a partida da Sul-Americana já passou, é passado. O resultado foi bom. Agora é voltar as atenções aí para o Brasileirão, que o Brasileirão rebaixa, né?
Sim. Muito bem, Júlio César, obrigado. 6:15.
Gabriela Esportiva.
6:15, Fred Menezes, em um jogo bem disputado. São Paulo foi derrotado pelo Boca Juniors por 1-0 nesta terça-feira, na Bomboneira, né? Pela partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. A partida de volta será disputada no Morumbis na próxima terça-feira, dia 15. Dá pra reverter essa situação, ô Fredão?
É, Tony, foi um gol no segundo tempo. São Paulo segurou o jogo. Segurou o jogo aí bem no primeiro tempo, jogando de igual para igual. Dá sim, viu, Tony? Eu acho que 1-0 é pouco, né? Agora, o Boca Juniors é uma equipe cascuda, sabe jogar, né? Como a gente já vem comentando aqui, as equipes argentinas sempre fazem jogos duríssimos aí contra os brasileiros, porque eles sabem jogar, eles provocam. Ontem mesmo houve muita provocação. Claro que foi um jogo mais solto, com poucas faltas, né? Não é esperado, porque a gente sabe que mas isso foi no primeiro jogo, porque o Boca Juniors sabia que precisava abrir o time do São Paulo, que o São Paulo saísse para jogar, não ficasse apreensivo, dando oportunidades aí para eles fazerem o primeiro gol no segundo tempo, como até aumentarem o placar para jogar mais tranquilo aí, né, na segunda partida. O Meretiel fez o gol no segundo tempo. Essa equipe do Boca Juniors conta também com Paredes, que é aquele volante argentino que fez uma grande Copa do Mundo, que inclusive tomou suspensão, porque é um jogador muito viril, né? Jogador que chega junto, e ontem não foi por menos, ele quase expulsa um jogador que ele chutou. O jogador São Paulino deu um carrinho que ele também vinha chegando atrasado, e ele disputou a bola chutando o tornozelo do jogador, e o juiz acabou expulsando o brasileiro, e o VAR acabou revendo a expulsão e informou ao árbitro. O árbitro foi lá ao VAR, viu novamente. Na verdade, quem foi agredido foi o jogador brasileiro, o Paredes, né? Paredes, meu irmão, é o jogador desse nível aí. Então, voluntarioso, viril, e joga com certo grau de maldade, né? Então, mas aí reverteu a expulsão. São Paulo conseguiu manter esse jogo até 1-0 e vai para o segundo jogo precisando vencer. Tem o seguinte também, viu, Tony? Um gol do São Paulo muda muita coisa, porque aí...
Se terminar 1-1, vai a pênalti, né?
Aí 1-1 e vai ao pênalti, mas aí a equipe argentina pode, inclusive, também se abrir, né? Também se perder um pouco na partida, perder a confiança, enquanto o São Paulo, com um gol na frente, o São Paulo se tranquiliza e pode realmente acabar sendo classificado. Assim a gente espera, né, Tony?
Muito bem. 6:18.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6:18, Júlio César. Daqui a pouquinho, o Santos e Atlético Mineiro se enfrentam, né? Às 19 horas, horário de Brasília, na Vila Belmiro. O jogo é válido pela ida das quartas de final da Sul-Americana. E nesse jogo aí, Júlio César, o Santos e o Atlético Mineiro.
Duas grandes equipes do futebol brasileiro, né? O Santos tem a chance aí de fazer um bom jogo dentro de casa e tentar construir uma vantagem, né? Porque tem um jogo de volta na Arena MRV, e seria interessante que o Santos hoje pudesse apresentar um bom futebol, né? E esse bom futebol vir com um resultado interessante também, quem sabe aí de 2 gols de diferença, 3 gols, que seria uma vantagem que deixaria o time do Peixe tranquilo para a próxima fase. Por outro lado, o Atlético Mineiro também é um time que tem grandes jogadores, tem o treinador argentino que conhece a competição, inclusive já foi campeão, né, da competição. Mas é um Galo também que, nesse ano de 2026, não conseguiu impor um futebol pujante, um futebol vistoso. É um time de altos e baixos, mas é um clássico do futebol brasileiro, né? Eu coloco o Santos como favorito pelo fator de jogar dentro de casa. Eu sempre defendo essa tese que o time joga dentro de casa, diante de sua torcida, ele é o favorito. E é, e tem que ser o favorito. Mas isso não impede do time do Galo chegar lá e aprontar para cima do Peixe. Agora eu acho que o Santos tá com um pouco a moral elevada, porque vem de uma vitória pelo Campeonato Brasileiro em cima do Internacional lá no Beira-Rio, uma vitória por 3 gols, né, Gabigol marcando e tal. Então vamos ver como é que vem esse Santos hoje, se o Neymar está bem, se o Gabigol está bem, porque depende também de algumas peças estarem bem para que o Santos possa se apresentar bem e conseguir a vitória.
Muito bem, Júlio. As quartas de final da Sul-Americana encerra amanhã, né? Fecha amanhã, às 21h30, com o jogo entre Torque e Cienciano, tá bom? Vamos lá, 6h21.
Gabriela Esportiva.
6h21 na Gabriela FM. Fredão, o Fluminense se deu bem ontem, né? Pela Sul-Americana, melhor, pela Libertadores, jogando aí contra o Platense, né? Recebeu o Platense, na verdade, o mando de campo foi do Fluminense. E o Fluminense venceu por 2-0, né, Fred?
O Fluminense fez um grande primeiro tempo, né? Marcando primeiro aos 21 minutos com gol de Nonato e aos 31 com Hulk. Agora eu acho que o Fluminense poderia ter finalizado a sua classificação se fizesse um terceiro tempo do mesmo nível que o primeiro, até fazer 3 gols de diferença, 4 gols. Acabou correndo muitos riscos, né? Poderia ter tomado um gol e dificultado muito para o jogo. O próximo jogo é na Argentina e, apesar de não ser uma equipe tradicional, né, como o Boca Juniors, River Plate, Independente, o Platense é uma equipe que acabou numa classificação extraordinária, né, na Libertadores, muito importante. Então é a equipe que vem subindo de patamar e não vai deixar perder essa oportunidade sem luta, né? É claro que o 2-0 é uma folga, mas o Fluminense precisa estar esperto, e se estivesse com a preparação física em dia, né, provavelmente o Fluminense teria decidido sua classificação para as semifinais da Libertadores ontem, né? Então tem jogo difícil pela frente, né? Jogo fora de casa, tem jogos aí pelo brasileiro. O Fluminense está bem classificado na Série A, está tranquilo, mas o interesse do Fluminense é também voltar a Libertadores do ano que vem, se classificar, né? Claro que está difícil ainda conseguir buscar um campeonato, e esse ano Fluminense tem aí a Libertadores aí apontando aí para grandes chances, né? Por conta de ser um campeonato de mata-mata, e que vai ter pela frente provavelmente aí uma equipe talvez brasileira das semifinais. E aí vamos ver o que é que acontece, porque jogos decisivos, jogos importantes, a gente já viu aí equipes aí inferiores chegando muito longe nessas competições, né?
Valeu, Fred Menezes, 6h24.
Gabriela Esportiva.
6h24, Júlio César. O Palmeiras encerrou a preparação para o confronto com a LDU, né? O duelo de ida, válido pelas quartas de final da Libertadores, com 4 desfalques, Júlio. O confronto está marcado para esta quarta-feira, né, às 19 horas, horário de Brasília, lá no parque, no Nubank Park, Júlio César.
O Palmeiras tem mais outra parada difícil pela frente. Como eu falei ontem, não vai ser um jogo fácil, porque do outro lado tem o LDU do Equador, né? É um time que já foi já foi a final de Libertadores contra o Fluminense, né? Conquistou o título. É um time que sabe jogar competição. Então o Palmeiras vai ter suas dificuldades. Tem que aproveitar o fator casa, o fator torcida, né? O fator gramado, que o gramado do Palmeiras é um gramado sintético, né? Para poder vencer e construir uma boa vantagem. Time para isso, o Palmeiras tem, tem treinador para isso, treinador que monta suas estratégias a cada jogo, que conhece o seu time mais do que ninguém. Então, eu acho que o Palmeiras tem sim condições de vencer a LDU e tentar conseguir uma vantagem que ele deixe tranquilo para a próxima partida, porque lá dentro, no Equador, além de você ter altitude como adversário, né, você tem um time nojento também, que é o LDU.
É, não vive nenhum momento tão bom,
né?
Mas é o quarto, é o quinto na Liga do Equador.
No campeonato, né, nacional lá.
E vem de vitória por 3-1 sobre o técnico universitário. Em um resultado que quebrou a curta sequência de 2 jogos sem vencer. Derrota para o Guayaquil City e empate para o Mushuc Runa, que assegurou a vaga no hexagonal da Liga. Na Libertadores, classificou-se às quartas nos pênaltis depois de 2 empates contra o Mirassol. Então a LDU já não é aquela mesma equipe, mas é uma equipe cascuda, tradicional, né? Então vai ser um jogo difícil, não é?
E a gente está nas oitavas, né, da Libertadores. É um jogo que vai...
Não, nas quartas.
Está nas quartas, né? Então já é um jogo que praticamente vai encaminhar para uma próxima fase.
Semifinal.
Então a LDU não vai querer perder essa grande oportunidade de chegar mais uma vez na semifinal de Libertadores jogando dentro de casa. Porque o primeiro jogo é aqui no Brasil. O segundo é dentro de casa. Então hoje o jogo vai ser difícil para o Palmeiras, que eu sei que essa LDU não vai partir para cima do Palmeiras jogando aqui no Brasil.
Um empate era um, né, grande resultado.
Ela vem para jogar para conseguir um empate, jogar fechado. Ou também, quem sabe, perder com a diferença pequena de um gol. Porque ela sabe que dentro de casa o potencial que...
A bola voa lá.
Que, né, ela tem
na
lá
altitude,
dentro.
A bola voa.
Ainda tem a questão da altitude, que atrapalha muito os nossos jogadores aqui do Brasil. Mas, como eu digo, repito, Palmeiras é favorito, tem condições, tem time, só precisa... Fazer isso dentro de campo.
O Palmeiras não vem num momento também muito feliz, né? Perdeu a
liderança do Brasileirão
agora para o Flamengo, né? Com esse jogo, último jogo contra o Botafogo. Mas isso tudo é outro foco, né?
É outro campeonato. É. Tenho certeza que o Abel já trabalhou bem a cabeça dos jogadores para esse jogo. Já passou para eles a importância de vencer bem hoje aqui. Construir uma vantagem para...
Começa logo, viu,
tranquilo.
19 horas.
Lá para o Equador.
Muito bem, Júlio César, 6h27.
Gabriela Esportiva.
6h27, Fred Menezes, o Corinthians enfrenta o Estudiantes de La Plata, em La Plata, pela ida, né, das quartas de final da Libertadores, carregando um tabu, viu, Fredão? Um tabu que se arrasta desde 2012. O time não marca um gol como visitante em partidas eliminatórias da competição há mais de 14 anos, Fred Menezes.
É uma coisa que você tem que bater isso, acabar com isso, né, Tony? Aí o Corinthians tem que jogar tudo nesse jogo, né? Um jogo importante também, não pode vacilar, porque também é uma equipe cascuda que ele pega pela frente, né? Em La Plata, no estádio Jorge Luiz Irche. E o jogo às 21h30. Vai contar aí com o retorno de Memphis Depay também. A equipe vem completa, né, com tudo que tiver direito, né? O tetracampeão da Libertadores, Estudiantes, chega ao mata-mata com a segunda posição do Grupo A, tendo ficado atrás do Flamengo na primeira fase. No mata-mata, os argentinos eliminaram a Universidade Católica do Chile com um triunfo de 4-1 no placar agregado. O Corinthians chega em uma crise, né, para o mata-mata continental, depois de derrotar o Rosário Central nas oitavas de final, com vitória heróica por 1-0, com um a menos em campo. Então, o Corinthians é uma equipe que a gente sabe também da grande luta de seus atletas, é uma cobrança que não só a torcida faz, mas o próprio jogador, para ele se encaixar, né, a qualquer equipe do Corinthians, ele tem que ser lutador, porque senão ele não fica, né? Então,
tem que ser jogador de raça, de espírito.
É, equipe, bola, chuteira, apesar de ter caído bruscamente de rendimento, colecionando tropeços no Campeonato Brasileiro, o momento de instabilidade e desconfiança tem que ser revertido, e o momento é esse. Jogo importante, né, Tony? Uhum. O Corinthians tem demonstrado nesses momentos
que consegue reverter. Agora a bola tem que girar no gramado, né? E os atletas aí, a sorte também, ajudar o Corinthians a um bom resultado. Eu acho que um empate fora de casa seria um grande resultado, né? E quando trouxesse aí o jogo para aqui, para o Brasil, né, em São Paulo, o Corinthians poder aí se classificar nessa grande competição, né? Então, a gente aqui, né, somos torcida pelos clubes brasileiros na Conmebol Libertadores.
Muito bem, Fred Melo, 6:30, a gente continua falando de Libertadores aqui, mas tem um jogo que fecha aí essa quartas de final, que é talvez o jogo mais importante dessa rodada, né? Que é o seguinte, o Flamengo, né? O Flamengo é nesta, ou melhor, amanhã, na quinta-feira, né? Às 21h30, enfrenta o Independiente Del Valle aí, né? No Estádio Olímpico Atualpa, né? Em Quito, pelo jogo de ida aí das quartas de final da Copa Libertadores. Independiente Del Valle chega ao jogo aí após eliminar o Tolima nas oitavas da Libertadores. A equipe do Equador é o líder do campeonato nacional e, antes dos tropeços nas rodadas recentes, estava, Júlio, em uma sequência de 16 vitórias. Agora conta aí com a altitude de Quito e o apoio da torcida para conseguir sair com um bom resultado desse jogo contra o Flamengão aí, Júlio César.
Vai ser um jogo difícil para os dois lados, né? Pro lado do Flamengo, por conta da altitude lá de Quito. Toda vez que o Flamengo vai jogar lá, tem dificuldade. E pelo lado do time lá, vai pegar um Flamengo que tem... Independiente Del Valle. Vai pegar um Flamengo que tem um elenco, né, bem qualificado. Porém, esse Independiente Del Valle já faturou o título do Flamengo dentro do Maracanã. Em cima do Flamengo, dentro do Maracanã. E agora, nos tempos bons do Flamengo. Não foi lá atrás, né? Então, vai ser um jogo difícil. Jogo de muita estratégia. O Flamengo tem que ter uma estratégia por conta da altitude, não pode ir para Quito jogar de qualquer jeito, porque se for jogar de qualquer jeito, sem um plano traçado, vai ser vencido duas vezes, uma pela altitude e depois vai ser vencido em campo pelo Independiente Del Valle, que o Flamengo já conhece muito bem, sabe que é um time nojento quando se joga dentro de casa, é um time que às vezes, algumas vezes, já complicou a vida do Flamengo. E se o Flamengo não tiver focado, não tiver encabeçado a sua estratégia de jogo para poder sair de lá com resultado positivo, pode vir na bagagem com uma derrota, que para mim não seria surpresa nenhuma, porque às vezes que o Flamengo jogou lá sempre teve dificuldade, né, e algumas vezes acabou sendo surpreendido.
Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial, voltamos daqui a pouco com a segunda parte do Gabriela Esportiva, 6:33.
Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
6:44, estamos de volta no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus.
Gabriela Esportiva. Show! Show
de bola! Muito bem, Fred Menezes, são muitas as novidades na lista de 26 convocados da seleção brasileira anunciada nesta quarta-feira. Está avisando os próximos amistosos contra a Austrália e Índia, né? Entre o fim de setembro e início de outubro. Essa é a primeira convocação do técnico Carlo Ancelotti depois da Copa do Mundo de 26, né? Havia expectativa aí de que a primeira convocação do Brasil desse pós-Copa trouxesse novidades, né? Quando anunciou aí os amistosos contra a Austrália e Índia, Ancelotti afirmou, Fred, que pretende aproveitar esses jogos para observar novos jogadores, principalmente jovens, né? A intenção é encontrar nomes para compor o processo de renovação da seleção brasileira para os próximos anos, né? A lista é a seguinte: goleiros, Hugo Souza do Corinthians, Morisco do Coritiba e Otávio do Cruzeiro, né? Defensores, eu acho que nessa convocação aqui faltou o Léo Jardim, hein? Defensores, Arthur Dias do Atlético Paraná, Fred, Douglas Santos do Zenit, Gabriel Magalhães do Arsenal, Jair do Nottingham Forest, Marquinhos do PSG, Mateuzinho do Corinthians, Mauro Júnior do PSV, Vitor Reis do Manchester City e o Wesley do Roma. Mais uma seleção europeia, mais uma seleção internacional. Meio de campo, né? Andrei Santos do Manchester United, Breno Bidon do Corinthians, Bruno Guimarães do Arsenal, Danilo Santos do Botafogo, Douglas Luiz do Juventus e Gabriel Bontempo do Santos. Atacantes: Endrick do Real Madrid, Estevão do Chelsea, João Pedro do Chelsea, Pedro do Flamengo. Olha aí, agora ele resolveu chamar o Pedro, hein? Rafinha do Barcelona, Ryan do Bournemouth e Samuel Lino do Flamengo e Vinícius Júnior do Real Madrid. Continua uma seleção muito europeia, né, o Fred Menezes?
Praticamente, né, Tony? Claro que tem jogadores novos aí, jovens, que a gente fica satisfeito pela convocação, né? Claro que são jogadores aí que têm muito futuro. Aí, no caso, o Gabriel Bontempo do Santos, Breno Bidon do Corinthians. Agora, ele convocou também jogadores que foram à Copa do Mundo, né? Se você prestar atenção aí, os goleiros não. O goleiro foram todos jogadores que... O Hugo Souza chegou aí a ser convocado no final, é isso que eu não estou lembrado, para fazer parte do grupo. Mas o Morisco e o Otávio são convocações, eu acho que pela primeira vez. Os defensores, ele convocou Gabriel Magalhães e Marquinhos, que são jogadores que jogaram a Copa do Mundo, né? Eram titulares. Wesley é um jogador lateral direito que seria titular na Copa e se contundiu, né? O Douglas Santos acabou participando da Copa também, né? Pela ala esquerda, lateral esquerda. Então, praticamente a defesa, ele convocou jogadores titulares, né? Que foram convocados na última Copa. Não houve muita alteração, somente os reservas. Tomara que ele coloque em campo para poder sentir como esses jogadores vão se sair, esses jogadores, principalmente os jovens. Meio campista, ele levou novamente Bruno Guimarães, né, Danilo Santos do Botafogo, né, os outros jogadores aí, meio campistas, volantes aí, ele acabou fazendo uma convocação com muitos jogadores jovens aí e novos na seleção. Atacantes não mudou muita coisa, né, Tony? Atacantes, Endrick foi à Copa, Estevão iria se não se contundisse, convocou João Pedro, que vai bem também, que por muito pouco não foi convocado, o Pedro do Flamengo, que merece uma convocação, porque vem fazendo um grande campeonato brasileiro, um dos artilheiros do Brasileirão da Série A.
O Pedro, eu concordo que o Pedro deveria ser convocado na Copa passada, na Copa...
Deveria ter ido para a Copa. Ele já, Copa. Na verdade, ele foi a penúltima Copa.
Agora, Júlio César e Fred, vocês não acham que seria um momento, né, de testar jogadores que atuam no futebol brasileiro? Grandes jogadores que atuam no futebol brasileiro?
Já que essa convocação...
É, são amistosos.
São jogos amistosos, eu acho que ele já viu o que tinha que ver em relação à Europa.
Exatamente.
Eu acho que ele deveria dar mais oportunidade a jogadores do futebol brasileiro, né, como o próprio Léo Pereira, do Flamengo, que foi para a Copa, mas poucas oportunidades. O Léo Ortiz.
Léo Ortiz, um bom jogador.
Cuiabano, jogador do Vasco lateral esquerdo, já que a gente tem a gente não tem um jogador para chegar e falar assim: essa lateral esquerda aqui é minha, eu vou segurar. Não tem esse jogador.
O Caio
nem
Jorge.
Na direita também não tem. Tem o Wesley, que deu aquele azar, se machucou antes da Copa.
Mas é um jogador, né, mais para...
Mas é um jogador que ainda também...
Mais para ajudar o sistema ofensivo. Isso. Do que defensivo.
O Caio Jorge não caberia também fazer um
Caio
teste?
Jorge, o Matheus Pereira do Cruzeiro, né, caberia nessa seleção. Eu acho que tem bons jogadores espalhados pelo Brasil afora.
Eu acharia que
o próprio Juba, lateral esquerdo do Bahia, deveria ter uma nova oportunidade, porque voltou a jogar bem, né? Tá jogando bem com a camisa do Bahia, o próprio Jean Lucas.
Os atacantes, né, praticamente, ele convocou Endrick, Vini Júnior, Rafinha.
Já ficou comprovado que o Vini Júnior, né, me perdoe aqui, amigo ignorante, Vini Júnior não se sai bem na seleção brasileira, a gente já viu isso.
Ele até que no início da Copa, na fase classificatória, com as equipes inferiores, ele não foi nem tão mal, ele cresceu, né? Ele cresceu porque ele nunca tinha feito apresentações assim ininterruptamente,
marcando gols e sendo praticamente o melhor jogador da seleção. Agora, o Brasil ficou muito aquém, com muita limitação, exatamente, somente com ele no ataque.
Exatamente.
Né? O ataque brasileiro foi um ataque cardíaco, muito fraco para quem tinha interesse, né, de ir para as finais, buscar uma classificação, buscando inclusive uma Copa do Mundo. Né? Então, muito ruim, a gente viu, ele não aconteceu, a convocação dele foi muito ruim, ele faltou vários jogadores que ele poderia ter levado. O Brasil deu muito azar também na Copa, de perder Wesley, de perder Estevão. Então eram jogadores que o Ancelotti esperava contar, né? E acabou não dando chance aos jogadores que poderiam ter ido, outros, né? Como Pedro, como o Caio Jorge, como esses jogadores que continuam aqui no Brasil. Então a gente, vamos ver o que é que acontece, né? A primeira convocação somente, vamos ver se ele coloca em campo, porque se ele utilizar os jogadores que foram para a Copa, para esse jogo, botar em campo, você está perdendo tempo para fazer a mudança que a seleção brasileira precisa.
E o Carlo Ancelotti respondeu nesta quarta-feira a declaração de Thiago Silva, né? Na terça-feira, o zagueiro do Fluminense havia criticado a formulação promovida pelo treinador na seleção, né? O técnico italiano disse que não olha aí para a idade dos jogadores, mas admitiu que priorizou aí os mais jovens neste momento. Na terça-feira, após a vitória do Fluminense sobre o Platense, Thiago Silva se manifestou aí da seguinte forma, ao ser perguntado sobre a reformulação da seleção brasileira. Ele disse o seguinte: que eu minto ou falo a verdade? Ele deixou essa interrogação. Você não pode descartar quem tem 31, 32 e 33. Eu quase fui para a Copa com 41. Né? Não pode descartar quem está vivendo um bom momento. Em seleção brasileira as coisas têm que ser devagar. Não pode tirar todo mundo e pôr todo mundo de novo. E pôr todo mundo novo. Né? Tem que ser passo a passo, disse o Thiago Silva, zagueiro do Fluminense aí. Entrevista para a Rádio Tupi. Eu não achei que o Thiago Silva falou muita coisa. Falou coisa errada, não. Falei que ele falou certo. Eu acho que ele falou o que tinha que ser dito.
É uma opinião, né,
Tupi?
Agora, pelo que eu vi aqui da convocação, tem vários jogadores que continuam na seleção, que vão fazer parte da seleção brasileira, com certeza, porque eles são bons jogadores nas suas equipes e fizeram a Copa do Mundo. Não fizeram a Copa do Mundo ruim, né? É claro que houve falhas, erros, é natural que isso aconteça.
Você falou o quê? Que a seleção brasileira não fez a Copa do Mundo ruim?
Não, alguns jogadores, individualmente, fazendo uma análise aqui individual. O Bruno Guimarães no meio de campo, o erro dele foi ele ter batido aquele pênalti e perdido aquele pênalti. Mas até então ele vinha fazendo uma grande Copa do Mundo, né? Agora, Casemiro diferente, Casemiro ele nem convocou, graças a Deus. Quer dizer, houve muitos erros na convocação. Eu acho que agora ele precisa. Agora, ele não está tirando todo mundo, pelo contrário. Se ele está botando aí, tem quatro jogadores que estavam convocados. Três deles jogaram a Copa do Mundo e um se contundiu, seria o titular, que é o Wesley. Isso, a lateral direita, os dois zagueiros e a lateral esquerda. Aí você vai para volante. Volante, realmente, ele manteve aí dois jogadores aí que fizeram a Copa do Mundo. Mas os atacantes ele manteve vários que jogaram.
E o Thiago Silva tem uma afinidade com o Ancelotti, né, Júlio? Eles trabalharam junto, parece que uma temporada de 2008, se eu não me engano.
No Milan.
Isso. Você acha o quê, Júlio César, dessa reformulação da seleção brasileira e do Ancelotti?
Rapaz, ó, quando você fala em reformulação, ela pode ser feita 100%. Ou pode ser feita em cima de uma porcentagem. Eu, pelo que eu já vi desses jogadores que estão aí, principalmente os veteranos que ele voltou a convocar de novo, eu, treinador da seleção, eu preferia quebrar minha cabeça, esquentar minha cabeça mais um pouco, mas eu preferiria uma reformulação 100%. Eu acho que Marquinhos já teve que...
Eu também acho.
Já deu sua Marquinhos, contribuição para a seleção.
Bruno Magalhães.
Está na hora de você dar oportunidade ao menino do Palmeiras, Murilo, que joga muito, aquele zagueiro. Entendeu?
Bons zagueiros do Brasil.
Dá para você dar uma oportunidade, porque não? A dupla de zaga do Flamengo, que por dois anos consecutivos são eleitos os melhores zagueiros do Brasil, né? Tem esse menino que foi vendido agora aí do Palmeiras lá para o time lá fora, pro Manchester City, né? É, o Alan, muito bom jogador. O Bidon do Corinthians, o Bidon, né? Muito bom jogador também. Então tem se olhar para as equipes aqui do Brasil com o olhar puro.
Esse Andrei Santos jogou a Copa.
Pois é. Dá para se convocar bons jogadores e começar um trabalho do zero com jogadores sem vício, com jogadores, né, que estão querendo vencer na vida. Que esses jogadores ainda eles não venceram da forma que alguns já venceram. E eles querem vencer, né? E a seleção brasileira para eles hoje seria um grande trampolim, né? Seria uma grande passarela para eles começarem a vencer no futebol. Então, eu prefiro a reformulação 100%.
Por exemplo... Futebol não, na carreira, né?
Esse goleiro, o do Palmeiras, já está na hora de ir para lá. O do Santos está na hora de ir para lá. Entendeu? E o Hugo Souza do Corinthians são os goleiros que a gente tem aqui, né, que pode já estar começando a desenvolver seu trabalho de agora em diante na seleção brasileira. E por aí vai. O Pedro, que ainda tem idade ainda para a próxima Copa, tem que ser mantido. O Matheus Pereira, o próprio Gabigol, que está voltando aí à fase no Santos, fazendo gols, tem quase 20 gols na temporada. Por que não dar uma oportunidade? Foi um cara que, no auge da carreira em 2019, o Tite deixou de fora da seleção com o Biazinha, com o Gabigol. Então tem muitos bons jogadores, né? Eu acho que a convocação tem que... A porcentagem tem que ser maior do futebol brasileiro ou nivelar 50%, 50-50. Eu acho que o que não dá é de 26 convocados, você chamar 22 do futebol europeu e 4 jogadores do futebol brasileiro. O futebol brasileiro não só tem 4 jogadores que tem condições de vestir a camisa da seleção.
Vamos lá. 6:58, o zagueiro Arthur Dias, do Atlético, do Atlético Paranaense, não é isso? Não conteve as lágrimas aí ao ter o nome anunciado pelo técnico Ancelotti para defender a seleção brasileira aí pela primeira vez na carreira, né? 6:58.
Gabriela Esportiva.
Em 59, Liga dos Campeões, Júlio César, o PSG goleou aí o Slovan, o Bratislava, né, na sua estreia 6-1, né? É o time francês aí, Júlio César.
O PSG é o super time do futebol europeu, né? E esse Bratislava aí, não sei nem de onde é, da Rússia, é time russo. Para mim não é novidade não. O PSG tem um excelente elenco, né? Jogadores qualificados, talvez um dos elencos mais caros do futebol mundial. Tem um excelente treinador também. E 6-0 eu acho que ficou até barato, ficou pouco, né? Em cima do Bratislava aí nessa rodada da Champions. Pois é. Então, para mim não é novidade esse resultado não, viu, Tony? Do time do PSG.
Muito, muito, muito bem, Júlio César. O Slovan Bratislava é um time da Eslováquia, né? Fred conhece a Eslováquia, sabia disso? Fred é um cara andado.
Não estou lembrado nem no mapa mundi.
É da cidade mas de Bratislava. É,
eu sei que deve ser perto da Tcheco. É, da Tchecoslováquia, né?
Vem ele com o negócio de Tcheca, uma hora dessa. Ah, vamos lá, Liga dos Campeões. O Liverpool, Fred Menezes, estreou aí na Champions, né? Com vitória sobre o Atlético de Madrid, né?
O Liverpool é uma equipe que está as tops equipes do mundo, né? E continua fazendo investimentos aí e venceu o Atlético de Madrid, venceu uma grande equipe da Espanha, viu, Tony? Para mim é a terceira equipe, claro, opinião pessoal, mas é uma equipe que já está num outro patamar, que, claro, pega pela frente sempre o Real Madrid e Barcelona, que são equipes que investem muito, né? Que fazem um trabalho de renovação, mas com grandes jogadores, né? Contratam jogadores espetaculares, e aí o Atlético de Madrid tem aí alguns embates com jogadores mais jovens um pouco, ainda chegando ainda à idolatria, né? Muitas vezes, e aí o Atlético de Madrid uma hora ou outra vence essas grandes equipes, mas já está ali brigando, em qualquer momento ela vai estar pronta para ultrapassar essas equipes aí, que é difícil demais, Antônio. São equipes, o futebol hoje vive muito do que está no caixa, né? Do dinheiro. E se souber fazer contratações com jogadores desse nível aí altíssimo, você monta equipes extraordinárias. E isso é que tem acontecido aí já há algum tempo nas as equipes da Europa, né? E isso, a gente tem visto isso acontecer já há algum tempo atrás, quando as equipes brasileiras vencendo já com uma certa dificuldade a Libertadores para disputar o Mundial, que era somente um jogo só, né? Já tinha dificuldade, a gente viu aí Neymar com
Ganso, na verdade, Santos. Esses times que disputam aí a Liga dos Campeões são praticamente seleções, né? Que são jogadores. Cada time tem jogadores de todos os continentes do
Globo. Não são seleções, eles são superiores às seleções, porque eles contratam os melhores jogadores das seleções. Então você pega aí 3-4 jogadores da Argentina, 3-4 jogadores da Espanha e junta. Fica melhor até do que a seleção.
Tem seleção
de treinar,
que,
né?
Tem seleção que não chega perto a um elenco do PSG, por exemplo.
Tem mais, né? Tem tempo para treinar e jogam junto há 3-4 anos.
Muito bem. E sem falar que o treinador permanece aí por várias temporadas,
não,
né?
O trabalho já vem de longe.
Não tem aquela cultura do futebol brasileiro que o cara perde duas, três partidas
e vai mandar ligar. Não, o futebol europeu pensa diferente. O futebol europeu pensa, né, que um trabalho no futebol para dar certo, ele tem que ter um período. E eles apostam no médio e longo prazo. Só que eu vou dizer a você, eu acho que eles apostam direto no longo prazo, porque no médio não existe médio. Se você for procurar hoje nos grandes times da Europa, né, a maioria dos treinadores tem 10 anos, tem treinador de 20 anos.
O investimento é grande.
Tem treinador de 20 anos na Europa treinando aqui.
Para um jogador de 8 anos, 9 anos e
contratado. Simeone tem 15 no Atlético de Madrid.
Para a gente fechar o programa de hoje, vamos aí à primeira rodada. Essa foi a primeira rodada da Liga dos Campeões. Começou com os jogos de ontem, né? O Clube Borg perdeu para o Aston Villa, 3-2. O Atenas venceu o Lesk por 1-0. Jogos de ontem, o Porto perdeu para o City por 2-0, o Real Madrid venceu o Inter por 2-1, o Borussia venceu o Vila Real por 3-2, ontem também o LOSC, né, perdeu para o Betis por 3-2, hoje, os jogos de hoje, o Barcelona aplicou uma goleada de 5-1 no Feyenoord, né, 5-1, né, já o VfB Stuttgart venceu o Viking por 3-1. Hoje também, né, o Arsenal venceu o Napoli por 1-0, né? O Liverpool venceu o Atlético de Madrid por 2-1. O PSG aplicou essa goleada que a gente acabou de falar aí no Slovan Bratislava por 6-1, né? E o Sporting de Portugal venceu o Galatasaray por 3-1. Amanhã tem mais jogos aqui da Liga dos Campeões. Amanhã a gente deixa você bem informado, tá bom? E o programa de hoje vai chegando ao final.
Gabriela Esportiva.
Beleza. beleza? Então, Fred Menezes, boa noite pra você, viu?
Ô, Tony, boa noite pra você, boa noite pra Júlio, boa noite pra todos os ouvintes do Gabriela Esportiva.
Beleza, então, Júlio César, o homem do pão. Boa noite, Julião. Ele tá bem, né? Ele tá legal. O coração tá feliz. Tá boa. Tudo beleza. Chegou com a camisa com essa foto. Mas esse é seu amigo, esse rapaz que tá aí na foto?
Você, né? Ah, boa noite pra você, Café. Boa noite, meu amigo Fred Menezes. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva, né? Mais uma vez, deixa eu mandar um abraço aqui à minha amiga Nara e minha amiga Dark Milene, do estúdio Nara Santos, lá no Teutônio Vilela. Um abraço para vocês aí na rua Copacabana, rua que mora meu amigo Mingo dos Teclados. Rua Copacabana, o Mingo Show.
Mingo Show, Mingo
Show. É, tecladista oficial do cantor Márcio José.
Mingo Show.
É, Mingo Show mora na rua Copacabana, aí no Teutônio Vilela, onde tem o estúdio Nara Santos, que tem a parceria com a nossa amiga Dark Milene. Um abraço para vocês aí no Teutônio Vilela, viu? E dizer a vocês aí, meu caro Tony Café, que amanhã é quinta-feira, e quinta-feira é dia de quê? Comprar carne.
No filezão, né?
No filezão.
No filezão, filezão.
Carne de primeiríssima qualidade com o menor preço da cidade. É amanhã, na Quinta da Carne, no filezão, o top da economia lá no Nossa Senhora da Vitória. Não esqueça, vai lá que você vai encontrar o açougue do filezão recheado de ofertas imperdíveis para você na Quinta da Carne. Meu amigo Jonathan pirou a cabeça e amanhã vai colocar os melhores preços.
Beleza.
Com as melhores carnes você encontra lá no filezão.
Você gosta de picanha?
Assada, na brasa. E você gosta de que?
Hã? É, 7:07. Eu te respondo depois. 7:07. O programa de hoje vai ficando por aqui. No oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus. Tá bom? Um abraço pra você de casa, os nossos ouvintes. Um abraço pra você do volante. Obrigado pela carona. Amanhã a gente volta com mais Gabriela Esportiva. Fica ligado que vem aí Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.